Está no ar o Fórum TSF desta terça-feira, moderado por Manuela Cássio, com a produção de Fernanda Oliveira.
Bom dia. Nesta terça-feira, em que celebra os 41 anos do Serviço Nacional de Saúde, o Presidente da República escreveu uma mensagem a agradecer o trabalho dos profissionais de saúde. Para além deste agradecimento, a mensagem publicada na página da Presidência na internet deixa ainda um recado ao Governo. Marcelo Rebelo de Sousa defende que é preciso ir mais longe, reforçar e dotar o Serviço Nacional de Saúde dos meios adequados para responder ao grande desafio dos próximos tempos. Logo a seguir, nesta nota publicada na página da Presidência, Marcelo acrescenta: temos de lutar todos, com coragem e determinação, por um melhor Serviço Nacional de Saúde. Esta é uma nota que ganha força numa altura em que o Governo está a preparar o Orçamento do Estado para o próximo ano. Ora, com este dado em cima da mesa, queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião. Concorda com este apelo do Presidente para um reforço dos meios do Serviço Nacional de Saúde? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Nos últimos tempos têm sucedido as notícias sobre consultas ou cirurgias que ficaram por fazer. Temos escutado também o lamento de pessoas que denunciam a grande dificuldade em conseguir marcar uma consulta nos centros de saúde. Ora, no Fórum TSF, pedimos ajuda aos nossos ouvintes para nos ajudarem a perceber, afinal, qual é a real situação neste momento. Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho, como avalia o trabalho do Serviço Nacional de Saúde. A prioridade que é dada à Covid-19 está a deixar para trás outros problemas graves, como denunciaram ainda hoje as ordens dos médicos, dos enfermeiros e farmacêuticos? Continuamos ou não a ter dificuldades e atrasos nas cirurgias, consultas, tratamentos e exames de diagnóstico? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Se preferir, pode participar no debate online e escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Bom dia, Sr. Secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Salles. Começo por agradecer nestes momentos que imagino de trabalho reforçado, de muitas felicitações, a sua disponibilidade para participar neste debate. Sr. Secretário de Estado, como é que o Governo português lê esta mensagem, este apelo do Presidente da República? O Governo está disposto a ir mais longe no reforço do Serviço Nacional de Saúde?
Bom dia. O Governo português faz uma leitura confluente com a do Sr. Presidente da República. Claro que o Governo português tem feito o esforço que é conhecido de todos os portugueses.
Está, desculpe interromper. Estou a ouvir qual a dificuldade está a utilizar o sistema de alta-voz?
Sim.
Se pudesse não utilizar o sistema de alta-voz, era bom para todos e também para os nossos ouvintes.
Muito bem. Muito obrigado. Vou tentar então. Agora parece que está a ouvir melhor agora?
Assim é bem melhor.
Pronto, muito bem. Dizia-lhe que estamos todos confluentes com o apelo do Sr. Presidente da República e por isso o Governo português tem feito este esforço que é conhecido de todos os portugueses durante este período e, claro que sim, neste momento também é importante realçar estes 41 anos de SNS, dizer que estamos todos de parabéns, desde o mais pequeno centro de saúde ao maior hospital, aos organismos do Serviço Nacional de Saúde, aos profissionais de saúde que são de facto a força, o coração e a alma do nosso Serviço Nacional de Saúde e, portanto, estamos, claro que sim, confluentes, queremos reforçar o Serviço Nacional de Saúde, temos feito um grande esforço, quer na área dos recursos humanos, quer na área dos investimentos, no sentido de reforçar o Serviço Nacional de Saúde, aliás, estamos a fazê-lo desde 2015, agora, claro, tivemos uma situação imprevisível, de grande incerteza e que tivemos que atender a ela, que foi, de facto, a pandemia, Covid-19, houve uma altura inicial em que, de facto, tivemos que suspender alguma da atividade assistencial programada porque temíamos o pior e isso poderia significar o colapso do Serviço Nacional de Saúde. Isso era tudo aquilo que não queríamos e que, com certeza, nenhum português queria, que nenhum profissional queria. E, portanto, tivemos que concentrar toda a nossa atenção naquilo que foi o combate à Covid-19. Claro que isso teve que relegar alguma da atividade assistencial. E, por isso, neste momento, o que estamos a fazer agora é um esforço grande no sentido de fazer uma recuperação. Relembro-lhe que do total de consultas médicas na área dos cuidados primários de saúde temos menos 5,9%, menos 1 milhão de consultas. Também, isto nos cuidados primários de saúde, que lá está, também dizer-lhe que ao nível, por exemplo, das cirurgias, temos menos 900, temos em consultas médicas nos hospitais, peço desculpa, temos menos 999 mil, temos cerca de 99 mil cirurgias, isto em períodos acumulados a julho, são dados de julho, comparados com os dados de julho de 2019, e portanto estes são os números, de facto, daquilo que temos que recuperar. Mas dizer-lhe também que, por exemplo, de maio, de junho para julho, tem havido, de facto, uma aceleração nesta recuperação, quer ao nível das consultas de cuidados primários, quer ao nível das consultas dos hospitais, quer ao nível das cirurgias. E, portanto, vamos continuar a fazer este esforço. Agora é um esforço que, como todos compreenderão, tem que ser feito em segurança, com circuitos bem distribuídos, com diferenciações muito bem feitas entre o que é Covid e o que não é Covid, e prepararmos, de facto, um outono e inverno, que todos sabemos que vai ser um período difícil, em que a manifestação de sintomas é muito semelhante e em que temos que ter muita preparação para não podermos confundir circuitos. E, portanto, faremos garantidamente este esforço e este reforço naquilo que é a segurança do sistema e também, obviamente, na recuperação, quer ao nível de consultas dos cuidados primários, quer ao nível de consultas dos cuidados hospitalares, quer ao nível das cirurgias.
E a nível, ainda voltando ao apelo do Presidente da República, de que é necessário dotar o SNS dos meios adequados para responder ao grande desafio dos próximos tempos, o Sr. Secretário de Estado pode estar em condições de dizer se o próximo Orçamento de Estado dará um sinal desta preocupação e haverá um reforço do orçamento para a saúde?
Eu diria que se a saúde já era uma prioridade deste Governo, agora é a prioridade das prioridades. Repare que no orçamento anterior, quer no primário, quer no suplementar, já houve um reforço de cerca de 1.400 milhões de euros. E, portanto, eu penso que é significativo este reforço orçamental, é significativo da importância e da prioridade que este Governo dará, ou está a dar, à saúde. Garantidamente que no próximo orçamento teremos que gerir recursos que são finitos, mas garantidamente que a saúde continuará a ser uma prioridade. Aliás, tem sido. Repare o reforço de recursos humanos que temos feito. Só no âmbito Covid já contratámos mais de 4.700 profissionais nas diferentes categorias. Ao nível dos concursos que estamos agora a dar início, quer concursos na área das mobilidades, quer concursos na área das vagas carenciadas para zonas carenciadas do país, quer concursos de MGF, onde colocámos na primeira época mais 435 relações jurídicas de emprego público, quer ao nível de vagas para especialidades médicas, foram 911 e 39 vagas de saúde pública, um grande reforço na área de saúde pública também, um pouco na decorrência, obviamente, daquilo que é neste momento esta pandemia. Portanto, estamos a fazer um esforço, quer ao nível de contratações em âmbito Covid, quer ao nível de contratações em âmbito concursal, para reforçarmos os recursos humanos do Serviço Nacional de Saúde, e isso é bem patente no esforço que se está a fazer.
E o próximo orçamento dará um sinal prático disso, não apenas de intenções, mas na prática?
Sim, obviamente que teremos, como lhe digo, que gerir recursos, porque os recursos são finitos, mas sim, claro que sim, a saúde continuará a ser uma prioridade.
Hoje foi também publicada no Jornal Público uma carta assinada pelos três bastonários das áreas da saúde, bastonários farmacêuticos, enfermeiros e médicos, onde chamam a atenção para os problemas do Serviço Nacional de Saúde e escrevem, estou a ler aqui parte desta carta: o SNS foi convertido em máquina de guerra, deixámo-lo focado no combate à Covid-19 e a afastar subrepticiamente da sua obrigação constitucional de oferecer cobertura universal a todos os portugueses. Mas à frente disso, deixou para trás milhões de consultas presenciais, episódios de urgência, outros milhões de exames complementares de diagnóstica e terapêutica, muitos milhares de cirurgias e tratamentos oncológicos. Reconhece aceita este diagnóstico, Sr. Secretário de Estado?
Se me permite, eu não comento, não faço comentários às questões de ordens. O que quero dizer é que nós temos trabalhado muito com as ordens e agradecemos sempre os contributos que as ordens nos têm dado. É evidente que muitas vezes, às vezes, e não é só em relação às ordens, ouvem-se muitos comentários depois do jogo, E isso, de facto, não parece ser a forma mais, eu diria, mais concentrânea de estar nesta questão. Garantidamente que as ordens ou qualquer outras instituições estariam de acordo em que tínhamos que fazer ou que temos que fazer um investimento na altura de Covid-19, porque garantidamente o que ninguém quereria era o colapso do Serviço Nacional de Saúde e isso teria sido garantidamente muito pior. E, portanto, enfim, na altura eu não ouvi nenhuma ordem, nem nenhuma instituição comentar ou criticar o que se estava a passar na altura, porque de facto estávamos todos conjugados e estamos, penso eu, todos conjugados naquilo que ainda é o combate a esta pandemia, ao Covid-19. Em relação à questão do atraso das consultas, também já lhe referi os números e, portanto, aí claro que estamos de acordo, mas contamos com as ordens e contamos com os profissionais que compõem as ordens para esta recuperação. E, portanto, neste momento, mais importante do que criticar é o apelo que eu faço às ordens e aos profissionais das ordens para colaborarem, como têm colaborado, naquilo que é a recuperação da atividade assistencial programada.
Temos ouvido, Sr. Secretário de Estado, críticas, diversas reportagens de pessoas que queixam de não conseguem uma consulta num centro de saúde porque têm que fazer a marcação, queixam-se ninguém os atende, depois têm que ir para a porta, o que as regras para combater a Covid-19 também não aconselham. Reconhece que este é um problema que continua a ter uma dimensão preocupante, Sr. Secretário de Estado? Ou há aqui uma visão exagerada dos problemas nesta área da saúde primária?
Não há uma visão exagerada. Eu digo que nós estamos, de facto, a ter mais facilidade na recuperação hospitalar, porque os circuitos estão mais bem definidos e os hospitais estão, de facto, mais bem preparados para esta divisão e distribuição dos circuitos. É evidente que, ao nível dos centros de saúde, muitas vezes reparem pequenas extensões, com pequenas salas de espera, com pequenos consultórios. É tudo muito mais difícil para se estabelecerem esses circuitos e para se estabelecer essas divisões. E às vezes algumas das extensões que estão ainda encerradas, a grande justificação para muitas dessas situações poderá ser essa dificuldade da segurança que podemos oferecer. Mas estamos a fazer um esforço por melhorar, quer em termos de infraestrutura, quer em termos de organização de circuitos, para que rapidamente possam essas questões que me levantou e esses atrasos possam rapidamente ser recuperados, como é óbvio, porque não é do nosso interesse nem do interesse de ninguém, nem da população, ainda por cima, muitas vezes no interior, com populações demograficamente muito envelhecidas. O que queremos é dar-lhes a melhor assistência possível e por isso não é do nosso interesse. Agora, se há situações dessas, nós temos alertado e temos estado em contacto permanente com as administrações regionais de saúde, com os diretores executivos dos ACES, para que isso venha rapidamente a reverter-se e que isso, de facto, não seja uma realidade.
Sr. Estado, na sexta-feira passada foram divulgados outros números relacionados com a saúde. Aliás, o Instituto Nacional de Estatística, são números do INE, nos mostra que em 6 meses morreram mais 5.882 pessoas do que no mesmo período de 2019. E uma ínfima, há uma pequena parte que pode ser atribuído à Covid-19. Uma das leituras que foi feita, Sr. Estado, é de que estes números mostram que... permita-me aqui a expressão, que porventura não será a mais correta, mas... a não prioridade, a falta de prioridade dada a estes outros doentes não Covid está a contribuir para o aumento da mortalidade. É uma leitura que pode subscrever, Sr. Secretário de Estado?
Permita, penso que ainda é cedo para se fazer essa análise. Eu relembro que há 2 meses atrás, quando fazíamos uma análise da mortalidade, verificávamos que estávamos dentro daquilo que era a média dos últimos 5 anos. E, portanto, esse tipo de análise, depois, enfim, implicar essa mortalidade com ondas de calor ou com, assim como fez agora, com situações não-Covid, eu penso que é muito cedo ainda para se fazer uma análise retrospectiva daquilo que é a principal causa de mortalidade. Até porque ela é muito variável, como sabe, também ao longo dos anos. E por isso eu acho que devíamos aguardar algum tempo mais para se poder fazer uma análise mais ponderada sobre essa matéria.
Sr. Sá-Tchar, neste dia do Serviço Nacional de Saúde, que mensagem gostaria de deixar aos médicos, enfermeiros e restantes profissionais?
Olhe, como lhe disse no início, gostaria de deixar uma mensagem de fundo de coração, de agradecimento, porque de facto os profissionais de saúde são, como eu disse no início, a força, são a alma do Serviço Nacional de Saúde, os médicos, os enfermeiros, os técnicos de diagnóstico e terapêutica, os farmacêuticos, os nutricionistas, os psicólogos, psicólogos, os dentistas, assistentes técnicos, assistentes operacionais. Eu espero não ter esquecido ninguém, porque, de facto, todos eles são muito importantes e é deste trabalho de equipa que resulta, de facto, muitas vezes com sacrifício pessoal de profissionais que dão o seu melhor para cuidar dos outros e para cuidar de todos nós. E, de facto, são eles connosco, todos juntos, que fazemos o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, esta palavra para os profissionais de saúde é muito importante neste dia de celebração dos 41 anos de Serviço Nacional de Saúde e todos contamos com eles para continuar a galvanizar este sentimento de pertença e a responder, de facto, aos enormes desafios que temos pela frente.
Voltando ao início da nossa conversa, voltando à declaração do Presidente da República, o Governo olha para aquela declaração como uma certa pressão do Presidente da República, dizendo, atenção, que eu estou a ver como é que vai ser o próximo Orçamento de Estado?
Não. Nós olhamos para o documento do Sr. Presidente da República, antes institucionalmente, antes de mais, como um apelo, primeiro um agradecimento que faz a todos os profissionais de saúde e que nós reiteramos completamente. E depois também um apelo ao Governo, que é um apelo institucional e que me parece perfeitamente correto, para reforço e atenção redobrada ao Serviço Nacional de Saúde, que é exatamente isso que estamos a fazer e que é isso que queremos continuar a fazer. E, portanto, parece-nos que temos aqui posições perfeitamente confluentes e agradecemos ao Sr. Presidente da República e garantidamente que estamos a fazer e continuaremos a fazer esse esforço para melhorar todos os dias o Serviço Nacional de Saúde.
Obrigado mais uma vez pela sua participação neste Fórum TSF, Sr. Secretário de Estado da Saúde António Lacerda Salles. Ora, com as resposta do Governo, este apelo do Presidente da República para um reforço dos meios do Serviço Nacional de Saúde está relançado o debate, para o qual convido os nossos ouvintes. Pedimos que nos ajudem a perceber qual é o estado do nosso SNS, como é que escutam este apelo do Presidente da República, é de facto urgente reforçar e dar mais meios ao Serviço Nacional de Saúde. A prioridade dada à Covid-19 está ou não a deixar para trás outros problemas graves, como ainda hoje denunciaram as ordens das áreas da saúde, a ordem dos médicos, a ordem dos enfermeiros e a ordem dos farmacêuticos? E qual é a sua experiência, o seu conhecimento? Continuam ou não os problemas na marcação de consultas, atrás das cirurgias, nos tratamentos e exames de diagnóstico? Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, Silvino Reis, está reformado, liga-nos do Seixal. Qual é a sua opinião?
Bom dia. Estou no ar. Bom, portanto, sem dúvida que esta é uma das áreas mais complexas de governação e de gestão a todos os níveis. Combina por excelência o próprio fator social, saúde, que é uma questão dominante, a própria educação e a questão económica, não é? Porque, portanto, mesmo sem pandemia, é sempre uma área, quer dizer, que exige melhoria contínua e que exige crítica construtiva dos agentes do terreno. Portanto, eu queria aqui, agora, pontualmente, chamar a atenção, quer dizer, para o comportamento da Ordem dos Médicos do seu bastonário, porque, de facto, é uma das vozes mais aguerridas, quer dizer, na crítica, e espero que eu, estando agora sentado lá no seu gabinete, confortavelmente, e daqui a bocado, possivelmente, irá fazer mais uma das suas, quer dizer, críticas e interpretações, chamar-lhe a atenção para o seguinte: os médicos, quer dizer, não têm estado muitos a ter um comportamento cívico à altura, porque, inclusivamente, sendo os recursos humanos uma das áreas principais de reforço do Sistema Nacional de Saúde, e havendo concursos para a admissão de médicos, quer dizer, até com condições mais vantajosas que não têm as outras classes, ao deslocarem-se ter uma série de vantagens, quer dizer, os concursos ficam desertos. Isso é um comportamento cívico inaceitável que o Sr. Bastonário nunca chamou a atenção. Portanto, eu tomei aqui umas notas e aconselhava o Sr. Bastonário a empenhar-se na realização de uma convenção dos médicos, quer dizer, que colocasse alguns problemas na agenda onde há uma quebra de comportamento cívico e até de comportamento, quer dizer, de responsabilidade social dos médicos e, consequentemente, da sua ordem. Portanto, acho que numa convenção como esta devia ser incentivar os médicos, quer dizer, para, no caso das colocações em falta, de facto se mobilizarem para essas colocações. Isso não fica deserto, custaram dinheiro ao país, quer dizer, e não aparecem para trabalhar. Também deveria haver um serviço voluntário, quer dizer, em que, em casos pontualmente críticos, quer dizer, pudesse haver médicos que se mobilizassem, quer dizer, até talvez médicos mais novos, para dar apoios pontuais, quer dizer, voluntários. Também acho que devia haver estão sempre a reclamar aumentos porque é um serviço difícil e de risco. No entanto, os aumentos, como para os outros setores da população que também têm trabalhos de risco, isso devia ser indexado à inflação, como os outros, como o próprio rendimento nacional mínimo, e não a esperarem que tenham que ter, quer dizer, uma remuneração especial da sociedade. Portanto, quer dizer, também, o facto dos médicos, quer dizer, serem formados, quer dizer, isso ser extremamente oneroso para a comunidade, dado o custo do seu curso, deveria haver uma espécie de serviço cívico em que eles fossem obrigados, quer dizer, sendo remunerados normalmente, mas a cumprir alguns anos de serviço no Serviço Nacional de Saúde, de certa maneira, para darem uma compensação à comunidade pelos apoios que tiveram.
A proposta que nos deixa o Silvio Henrique, nos liga do Seixal. Bom dia, Maria Antónia Gonçalves, advogada, está em Santo Tirso. Bem-vinda também a este debate.
Ora, muito bom dia. Eu ouvi com atenção a ouvinte anterior e, sendo o meu agregado familiar composto pelo curso de Direito e de Medicina, não posso discordar mais. Porque se um dia os senhores jornalistas quiserem fazer um debate sobre a justiça, nós praticamente não temos ministro da Justiça. E praticamente hoje em dia o cidadão que queira o cartão de cidadão não sabe nas que se vê. E nas agruras e no tempo que demora. Portanto, se há ordem que funcione razoavelmente e serviços que são prestados aos portugueses razoavelmente bons, é o da saúde. E daí os meus parabéns pelos 41 anos do Serviço Nacional de Saúde, que deve ter sido a única reforma que Portugal teve depois de 25 de Abril. Mas, e de acordo à minha, ao que eu pretendo aqui lançar, é o seguinte. Eu sou advogada há 32 anos, advogada de escritório aberto, a atender os problemas das pessoas, não tanto de empresas, nem de multinacionais, nem, e orgulho-me, porque foi a advocacia que eu sempre quis. E ontem dei uma consulta que me chocou bastante. Uma jovem com 16 anos veio acompanhar a mãe e fiquei a saber que está grávida porque o centro de saúde pertence à Vila Nova de Famalicão, o centro de saúde está encerrado da área, a menina envergonhada não conseguiu partilhar com a mãe que namorava que precisava tomar a pílula. E não conseguiu, teve medo, essas coisas todas que ainda existem neste país. Não vou fazer considerandos mais, não ia à escola porque o regime Covid não estava com as aulas de casa, não indo à escola não participou, não falou com uma professora, não desabafou com a professora, não teve a oportunidade de desabafar com uma psicóloga da respectiva escola, dirigiu-se ao centro de saúde, estava fechado, não atendeu, as consultas de planeamento familiar estão praticamente inexistentes, os centros de saúde aqui na Zona Norte, não sei o que se passa no resto do país, dão-te consultas por telefone aos velhinhos, à gente nova, a miúda não teve não se lembrou de telefonar, mas são crianças com 15 jovens, 15, 16 anos, e portanto está grávida de 4 meses. Eu alerto o governo que o discurso é muito bonito, estamos a fazer o Covid, temos tantos números, dão conferências de imprensa que até é demais. Quando se fala demasiadamente nos assuntos, o assunto cai na rotina. Porque os portugueses em si estão a viver estes problemas. Temos uma jovem com 16 anos, grávida, porque não teve acesso a uma consulta de planeamento familiar. Isto passou-se em Vila Nova Famalicão, passa-se com no resto do país, de certeza, e eu chamo a atenção para isto, porque daqui a 2, 3, 4, 5 anos nós vamos estar a fazer uma reflexão sobre este período Covid e estes jovens, estes idosos, todos nós também, vamos sofrer as consequências do período Covid. E os senhores governantes, os senhores secretários de Estado, lá no Terreiro do Paço, que se lembrem que o país não são só números, o país são jovens que estão em casa, estão a viver problemas, alguns até de foro psiquiátrico e psicológico, graves, mesmo adultos. E os nossos centros de saúde estão fechados. Eles dão consultas, estão abertos só para urgências, não é? E consultas por telefone. Os médicos consultam. Os meus pais têm 80 anos, estão consultados por telefone. Está a perceber isto, Sr. Secretário de Estado, Sra. Ministra da Saúde? E eu louvo muito o vosso trabalho, porque no campo do direito, a justiça é uma vergonha o que se está a passar. E os senhores jornalistas sobre isso não versam. Não, isso não interessa. Portanto, eu dou os parabéns ao Serviço Nacional de Saúde. Sentimos a falta do Serviço Nacional e devem estar mais presentes, devem ter serviços mais abertos, devem assegurar serviços mínimos em todos os setores. Pensem, eu hoje e ontem estou com a minha mente ocupada com esta jovem e com tantos jovens por aí, porque não é só este assunto.
Agradeço a sua participação. Fico a estas alertas e sugestões da advogada Maria Antónia Gonçalves, nos liga de Santo Tirso. Bom dia, Sr. Bastonário Miguel Guimarães, bem-vindo ao Fórum TSF. Sr. Bastonário, uma na carta que hoje assina, conjuntamente com a bastonária, as bastonárias da Ordem dos Farmacêuticos e dos Enfermeiros, traça aqui um diagnóstico preocupado do estado do Serviço Nacional de Saúde. Diz que o SNS foi convertido em máquina de guerra e está a afastar-se da obrigação constitucional de oferecer cobertura universal a todos os portugueses. Não é um diagnóstico demasiado rigoroso, demasiado negro, Sr. Bastonário?
Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Os diagnósticos são diagnósticos, não é? Quer dizer, repara a questão dos números que existem sobre a atividade não Covid relativamente a consultas, a cirurgias, a exames complementares de diagnóstico, etc., são de facto preocupantes. Eu estou preocupado com os 7 milhões de exames auxiliares de diagnóstico que não foram feitos durante este período. Estou preocupado com os milhões de consultas presenciais que não foram feitas, entre os cuidados de saúde primários e os próprios hospitais. Estou preocupado com as mais de 900 mil cirurgias que não foram feitas. Eu compreendo aquilo que o Sr. Secretário de Estado disse, e aliás a quem aproveito para dar um grande cumprimento, ele tem feito de facto um trabalho muito bom nesta área, é importante que isso se diga publicamente, mas o facto de nós mostrarmos uma grande preocupação com os doentes que têm as doenças normais, os doentes que nos estão a ouvir, os doentes com insuficiência cardíaca, com diabetes, com hipertensão, os doentes com doenças oncológicas, as pessoas que precisam de consultas de planeamento, como a senhora advogada que falou antes acabou de dizer, não é? Uma jovem de 16 anos ficou grávida porque não teve acesso a uma consulta de planeamento familiar, isto obviamente que nos preocupa a nós. Se não preocupa a si, ou se não preocupa os portugueses, isso é outra questão. Esteja-nos preocupados. E o que nós fazemos, no fundo, é um bocado aquilo que o Sr. Presidente da República faz de forma diferente, que é apelar a um investimento maior no Serviço Nacional de Saúde, apelar a que, de facto, estes doentes que ficaram para trás, alguns até de forma eventualmente irreversível, porque a questão da morbilidade e da mortalidade só se vai saber daqui a uns tempos, aí o Sr. Secretário de Estado da Saúde tem toda a razão, mas apelar a que as coisas de facto mudem, porque repare, nós estamos numa fase crítica, estamos a enfrentar o outono e inverno, e já agora, para quem nos está a ouvir, e eventualmente tente perceber o papel, sei lá, das ordens regionais, neste caso da ordem dos médicos, eu recordo que nenhuma ordem profissional tem uma reunião com o Sr. Ministro da Saúde desde há 225 dias, ou seja, desde que o Sr. Ministro da Saúde tomou posse neste seu segundo mandato. E, portanto, nesta questão que é a colaboração que as ordens dão com o Ministério da Saúde e com os portugueses, não é? Há muita coisa que é conhecida, que está a ser desenvolvida, que já foi desenvolvida, e que vai acontecer. Por exemplo, estas três ordens, concretamente, vão ajudar a Direção-Geral de Saúde no programa de vacinação contra a gripe sazonal.
Isso que nos está a dizer agora, Sr. Bastonário, é de certa forma também uma resposta àquele apelo que foi feito aqui pelo Secretário de Estado, Dr. Lacerda de Salles, quando diz não critiquem, colaborem?
Sim, mas isso é o que nós fazemos desde o início. Repare bem. O Sr. Secretário de Estado podia ter dito que, por exemplo, a Ordem dos Médicos foi a primeira instituição em Portugal a decidir a primeira medida de confinamento. Ou seja, no dia 2 de março, o dia em que foram anunciados os primeiros dois casos em Portugal, nós, juntamente com a Apifarma, pedimos, aliás, recomendamos fortemente, a suspensão das reuniões médicas nacionais e internacionais que aconteciam em Portugal. Medida que, aliás, de resto, foi elogiada no resto da Europa e depois se alastrou para o resto da Europa. No início da pandemia, eu fiz um apelo pessoal a todos os médicos portugueses e mandei para o Sr. Secretário de Estado uma lista de mais de 4.700 médicos, eu repito, mais de 4.700 médicos disponíveis para ajudarem o SNS a combater esta pandemia. E podia continuar por aqui fora, nas várias coisas que a Ordem foi fazendo. Participamos em várias normas de orientação clínica, os nossos colegas fizeram documentos relacionados com o confinamento e documentos relacionados com a abertura, com a retoma clínica, dezenas e dezenas de documentos que foram enviados para todos os hospitais, para o Ministério da Saúde, para a Direção-Geral de Saúde. Portanto, a Ordem teve aqui uma atividade extraordinariamente intensa, e nem vou falar de questões de participação em hospital de campanha, como foi o caso da Secção Regional do Norte, ou outras questões relacionadas com apoios, nomeadamente na área dos ventiladores e outras áreas, como, por exemplo, o Fundo Todos por Quem Cuida, que conseguiu reunir mais de 1,3 milhões de euros e que deu para, de alguma forma, compensar a dificuldade que os hospitais e centros de saúde estavam a ter, e também os lares e outras instituições, no acesso a equipamentos de proteção individual. Ajudamos mais de 1000 instituições em Portugal. Portanto, vamos devagarinho, quer dizer, não é? Portanto, as ordens, eu estou aqui a falar de ordens médicos, não posso estar a falar de ordens farmacêuticos, de ordens enfermeiros, que fizeram também um trabalho absolutamente notável nessa área. Portanto, as ordens deram, de facto, o seu contributo. Agora, estamos preocupados com os portugueses, estamos preocupados com o acesso aos cuidados de saúde, e isso é inegável. Porquê? Porque estamos a chegar a uma fase difícil, a fase do outono-inverno. Repare, esta situação inicial, em que nós concentramos as nossas energias, os nossos recursos humanos, técnicos, de equipamentos, no combate à Covid-19, se calhar não tínhamos outra alternativa, mas há um momento em que a gente tem que descomprimir. Ou seja, quando nós iniciamos a retoma, o primeiro sítio por onde nós tínhamos que começar a retoma era na saúde, imediatamente, porque as pessoas estavam a precisar. E como já foi dito por várias pessoas, incluindo o seu secretário de Estado, de facto, por exemplo, a nível dos cuidados de saúde primários, os médicos de família ainda estão presos por decisão ministerial, por decisão do Ministério, à doença Covid, fazendo o 13 Covid, sendo requisitados para dar apoio aos lares, enfim, a estarem a fazer outras atividades que não são as atividades deles habituais, com os seus doentes habituais. E, portanto, se nós prolongarmos isto no tempo, é evidente que isto tem depois consequências desastrosas para a saúde das pessoas. E, portanto, este desafio que nós lançamos é um desafio importante, é um desafio que significa que nós vamos ter que nos organizar e aproveitar todas as potencialidades do Serviço Nacional de Saúde, se for necessário recorrer ao setor social e ao setor privado, para que agora, na época do outono-inverno, em que vamos ter a Covid pela frente, esperemos que não tenhamos uma grande segunda onda e que isto não passe dos números que temos tido ultimamente, em que vamos ter a gripe sazonal, vamos ter que também concentrar aqui as nossas energias, e em que temos um grande número de doentes com doenças ditas não Covid, com as doenças ditas habituais, que temos que recuperar. E nós não nos podemos dar ao luxo de acontecer aquilo que aconteceu na primeira fase. Na primeira fase foi o que foi, foi assim em vários países, não foi apenas em Portugal. Portugal deu uma boa resposta à Covid, sem dúvida, mas nós não podemos voltar a paralisar a atividade não Covid. Isto é, nós vamos ter que conseguir fazer as duas coisas. E para fazer as duas coisas, nós temos que reforçar rapidamente a capacidade de resposta do próprio Serviço Nacional de Saúde e temos que ter um plano estratégico que permite utilizar os recursos todos que temos na área da saúde em Portugal, e nós temos muitos recursos da saúde em Portugal, para podermos continuar a tratar os doentes não Covid e dar a resposta adequada à Covid-19. Deixe-me já agora aproveitar para dar aqui o meu agradecimento público aos profissionais de saúde, a todos os profissionais de saúde, sem exceção, que são eles a alma e o motor do próprio Serviço Nacional de Saúde, são eles que fazem o Serviço Nacional de Saúde todos os dias e têm feito um trabalho verdadeiramente extraordinário. Só para quem nos está a ouvir e não tiver ideia, relativamente aos médicos, eu estou em condições de dizer que os médicos, em 24 horas, fazem cerca de 120 mil consultas, fazem cerca de 17.500 episódios de urgência, 2.150 internamentos, 1.850 cirurgias, 250 partos, milhares de outros procedimentos, milhares e milhares de outros procedimentos por dia, em 24 horas, como transplantes, biópsias, endoscopias, etc, etc. Portanto, o trabalho que estes profissionais e os outros profissionais fazem a mesma coisa na sua respectiva área. Fazem todos os dias, permite que nós possamos ter orgulho no nosso Serviço Nacional de Saúde e permite que esta joia da coroa da nossa democracia deve ser reforçada e mantida para que os portugueses possam também ter orgulho no seu Serviço Nacional de Saúde, com as falhas todas que possam obviamente existir. Existem falhas em todos os sistemas e em todas as situações. Portanto, hoje é dia, de facto, de comemorar, mas comemorar chamando a atenção que é preciso investir mais no Serviço Público de Saúde, é preciso fazer acontecer no Serviço de Saúde.
Ora, tendo
não, bastam
em conta...
não bastam apenas promessas que vão sendo feitas. Eu vejo muitas vezes os nossos políticos a falarem muito do Serviço Nacional de Saúde, mas vejo poucas vezes a concretizar-se aquilo que, eventualmente, é o seu pensamento relativamente ao reforço, de facto, da capacidade.
É nesse sentido que é a minha última pergunta nesta nossa conversa, Sr. Bastonário, como é que chutou a garantia do Sr. Secretário de Estado, António Lacerda Salles, de que a saúde é a prioridade das prioridades e isso terá um reflexo prático no próximo Orçamento do Estado?
Olha, eu fico satisfeito por ouvir o Sr. Secretário de Estado da Saúde dizer isso, como é evidente. Aliás, eu acho que ele nem podia dizer outra coisa, sendo médico de profissão. Acho que ele tem, de facto, uma ligação muito forte ao Serviço Nacional de Saúde e está a ser sincero. Agora, eu espero que isso venha a acontecer. E espero que isso venha a acontecer por dois motivos. Porque, normalmente, depois naquele jogo que as próprias tendências fazem com os vários departamentos do governo, a educação, a justiça, a saúde, enfim, aquelas coisas todas que as pessoas já sabem, depois a saúde acaba sempre por não ser devidamente recompensada para aquilo que são as necessidades dos portugueses. Mas eu acho que esta pandemia, se me permite, deu-nos uma grande lição e lança-nos um enorme desafio. A grande lição que nos deu é que uma variação na saúde, uma variação pequena, média na saúde, pode ter um impacto brutal na economia. E este é um aspecto extraordinariamente relevante. E depois, o desafio que nos lança é que nós temos que investir todos mais na saúde. Portugal e os países europeus, eu vou falar só da Europa, mas isto pode-se aplicar ao resto do mundo, têm que investir mais na saúde. Porque mais saúde significa pessoas mais saudáveis, investir na saúde é investir, de facto, na produtividade dos países, é investir em pessoas que trabalham mais tempo, é investir em pessoas que estão melhores e que conseguem dar um contributo muito mais importante para a economia. Aliás, já existem vários estudos sobre o impacto de uma população saudável naquilo que é a economia de um país. Portanto, é esse desafio que eu lanço. Espero que o Sr. Secretário de Estado da Saúde e o Sr. Ministro da Saúde, que são responsáveis pela saúde, se batam dentro do Conselho de Ministros por terem uma fatia claramente maior para a saúde, porque os portugueses precisam.
Obrigado, Sr. Bastonário Miguel Guimarães, pelo importante contributo que deixou aqui também no Fórum TSF, com este desafio final que deixa ao Governo para um reforço de facto do orçamento do Serviço Nacional de Saúde. Bom dia, Hermelinda Sacramento, doméstica, Liga dos Matosinhos. Peço-lhe desculpa por estes minutos de espera.
Não tem mal, bom dia. Portanto, perguntava no fórum se as consultas têm sido adiadas. Olha, eu tenho um problema na parótida que já no ano tenho que ir ver e foi adiado, ainda não fiz a consulta nem a ressonância. No centro de saúde é horrível porque não nos atendem só por telefone e por telefone só nos passam duas caixinhas, por especial favor, eu tomo um medicamento para dormir, que é o Stilnox. Cada caixa tem 14, tomo 1,5. Não posso ir pedir antes disto acabar. Agora, eu pergunto como é que eu vou dormir se a farmácia não me dispensa sem a devida receita.
A pergunta que nos deixa Hermelinda Sacramento, com um caso concreto, ilustrar os problemas nas consultas que muitos portugueses têm sentido. Agradeço o seu contributo. Vamos retomar este debate já a seguir às notícias das 11 para participar e para nos ajudar a perceber qual é o estado do Serviço Nacional de Saúde neste dia em que celebra os 41 anos do SNS. Para participar neste debate, nos ajudar a perceber se estão a ser recuperados os atrasos ou se continuam muitos problemas ainda por resolver. Pode inscrever-se por número de telefone 808-202-173.
Estamos com 9 minutos e meio para lá das 11 da manhã. Vamos retomar o Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, com produção de Fernanda Oliveira.
Retomamos o Fórum TSF neste dia em que se assinala os 41 anos do Serviço Nacional de Saúde. ponto de partida para este debate, o apelo do Presidente da República, que publicou uma mensagem na página da Presidência na internet, agradecendo e saudando os profissionais de saúde, agradecendo o trabalho e saudando o esforço dos profissionais de saúde e deixando também um recado ao Governo. Marcelo Rebelo de Sousa defende que é preciso ir mais longe, reforçar e dotar o Serviço Nacional de Saúde dos meios adequados para responder ao grande desafio dos próximos tempos. Neste Fórum TSF, pedimos ajuda aos nossos ouvintes para nos ajudarem a perceber qual é o estado do SNS. Continuam os problemas na marcação de consulta, nos exames diagnósticos, nas cirurgias. A recuperação já começou, as coisas estão a melhorar. A prioridade dada à Covid-19 está ou não a deixar para trás outros problemas graves, como ainda hoje denunciaram as ordens dos médicos, enfermeiros e farmacêuticos. Que opinião têm os nossos ouvintes? Que opinião, que testemunho nos deixa o Manuel Lopes, que está aposentado e que nos escuta em Ourém? Bom dia.
Muito bom dia. Eu sou uma vítima, Sr. Manuel Alcântara, muito bom dia a si e a todo o auditório. Eu sou uma vítima da saúde que se está agora. Uma vítima grave, Sr. Manuel Alcântara. Eu sou um doente do coração. Tinha exames marcados, tive um infarto há 3 anos. Tive exames marcados para abril e maio. Foram adiados. Esses exames foram adiados, não têm tido consultas. O que acontece? Agora foram marcados para fevereiro. E tive outra coisa muito pior, Sr. Manuel Acácio. É que no dia 27 de maio, o meu filho com 42 anos andou a trabalhar durante todo o dia, chegou à noite, foi tomar banho, começou-lhe a aparecer-se ao pé de mim com uma dor no peito, dizer que tinha dor no peito e que estava a apanhar a língua. E eu disse-lhe: ó António, isso é um infarto. Manda vir já uma ambulância. Foi numa ambulância para o Hospital Santo André para a Leiria, onde chegou às 8:15 da noite, ou 8:20, às 20:30. Às 20 horas e 30 minutos. Que acabou por falecer às 3 da manhã, sem ser visto nas urgências, sem ser visto por um médico. Ele mandou um e-mail à mãe, eram 2:20 da madrugada do dia 28, a dizer: mãe, estou-me a sentir pior, e não foi atendido por ninguém. Acabou por falecer às 3 da manhã. Isto é saúde, isto é saúde. Sr. Manuel Acácio, isto é saúde. Este governo é um mistério que está a anestesiar as pessoas. É só conversa. É um governo de conversa, mais nada. É Covid e Covid e Covid. O Covid para eles é matar a salvação para eles, que é para eles empurrarem as culpas para os outros. Compreende, Sr. Manuel Acácio? É isso. Eu sou uma vítima, estou muito emocionado porque o meu filho é uma família de 4 pessoas e deixaram-me destroçado. Sr. Manuel Acácio, era o meu braço direito. Sabe? Por isso é a saúde que temos, Sr. Manuel Acácio. Desculpe lá esta minha emoção e obrigadinho.
Não tem nada que lhe desculpe, é o que agradeço a sua coragem para nos dar aqui conta desse caso concreto. Obrigado, Manuel Lopes, pela sua participação no Fórum TSF. Bom dia, Carlos Araújo, trabalhador aeroportuário, Liga-nos Lisboa. Bem-vindo também ao Fórum.
Bom dia ao Fórum, a todos os ouvintes. Bom dia, Dr. Manuel Acácio. Ora bem, o que eu tenho para dizer é o Serviço Nacional de Saúde, que muitos dos seus intérpretes, dos seus trabalhadores, diziam que já não estava moribundo, já estava quase enterrado, veio provar que nós temos a meu ver, dos 10 melhores sistemas de saúde do mundo e tendencialmente gratuito num país pobre como nós temos. Quando nós, e lamento a perda do ouvinte anterior, quando diz que não houve a possibilidade de o filho que acabou por falecer, uma tragédia, o filho não conseguiu ser consultado, mesmo nas urgências, eu pergunto, o que é que está a faltar? Médicos, recursos, mas não é recursos, apenas de dinheiro, como nós ouvimos tanto a bastonária, a senhora Cavaco, como o bastonário da Ordem dos Médicos, que a única coisa que pedem é dinheiro, 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 dinheiro. Como é que este país se junta todo, exceto o atual Ministro da Saúde, e quer mais médicos, impede a presença e a formação de mais médicos. Não conseguimos formar mais médicos. Até o Portugal consegue tudo e não tem capacidade, alegando supra-santa qualidade do ensino da medicina e não conseguimos formar mais médicos. Portanto, a formação do médico temos que pensar a 8 anos. Preparar um curso, pelo menos 2, para que haja mais universidades, para que os números cláusulos não sejam tão restritos. E nós não conseguimos ou não queremos, ou parte da indústria da saúde não quer. Se houvesse mais médicos, como a Universidade Católica, e muito bem, conseguiu licenciar um curso, porquê que a Universidade de Aveiro não pode? Porquê que a Universidade do Porto não pode aumentar os números cláusulos da Faculdade de Medicina? Porque os intervenientes não permitem. O que é que se pretende? É que empresas que subcontratam médicos os aluguem, entre aspas, ao Serviço Nacional de Saúde a valores obscenos. Portanto, o bastonário, sobretudo o atual, que não é um bastonário, a meu ver, claro, sempre, a meu ver, não é um bastonário dos médicos, mas sim um bastonário do dinheiro, que não consegue gerir a própria ordem.
Um bastonário que foi eleito pelos médicos, Miguel Guimarães.
Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. O Hitler também foi eleito, salvo a comparação. Mas as eleições valem o que valem. Então, no momento, foram eleitos. Mas a forma como se exerce é que é completamente diferente. Eu pergunto, o que é que este país quer? Porquê que não se formam mais médicos? É esta a resposta que eu gostaria que respondesse, não apenas com a qualidade do ensino, porque se a Universidade de Cuba forma, em Havana, 5 mil médicos anuais para toda a América Latina e para países africanos, como é que o Portugal, que está a 30 degraus acima, não consegue formar médicos?
Pergunta que nos deixa o Carlos Larus, que agradece também a participação no Fórum TSF. Bom dia, Vítor Moura, vendedor, está em Guimarães. Qual é a sua opinião?
Bom dia ao Fórum. É a primeira vez que estou a participar. E ouço todos os dias o fórum da TSF. Eu vou contar um caso que se passou com um familiar meu, que é o meu sogro, que diz estão bem dos médicos, mas eu vou contar. Então o meu sogro deixou de conseguir ter a visão. Começou a ter 20% da visão e estava a ver mal. Pediu um P1 à médica família, foi conseguido o P1 para a médica família, mandaram-me para o hospital. No dia em março, e ali ia marcar a operação e assinar o termo de responsabilidade, foi adiado por causa do Covid, ok? Sem problema nenhum, começou a andar na mesma. Em julho, fez uma marcação para o hospital para saber que ele nunca mais era chamado e cada vez estava a ficar pior. Foi lá fazer marcou uma consulta. Essa consulta pagou 60 euros por essa consulta. O que lhe disseram é que já não havia verbas para este ano para fazer operações a qualquer que seja. Então, a solução era pagar do bolso dele. O bolso dele, para uma vista, são 1.800 euros. É reformado.
Estamos a ouvi-lo com alguma dificuldade, Vítor Moura. A ligação telemóvel não está maior ou então mudou um bocadinho de sítio?
E assim está-me a ouvir melhor?
Ah, bem melhor.
Pronto. E então é assim, e ele foi à consulta, a médica disse-lhe que não havia verbas para essa consulta, para essa operação. A única solução era pagar do bolso dele, que custa 1.800 euros. E ele todo chateado, veio para casa, não sabia o que é que ia fazer, uma pessoa reformada, vive sozinho, e nós dissemos, olha, primeiro a saúde, depois o resto, ok. Toca a ir outra vez à médica família, à médica do hospital, mais 60 euros, e ele disse que ia ser operado pela conta dele. Ok, marcaram. Passado 2 semanas já havia a operação. Foi operado uma quinta-feira, da parte da manhã. Da parte da tarde ligaram para o meu sogro a dizer assim. Olha, ao seu Domingos, ele chama-se Domingos, ao seu Domingos, houve uma desistência, na segunda-feira você pode ser operado. Dizia-lhe, então menina, ainda agora de manhã saí daí da operação e você está-me a dizer que houve uma desistência para segunda-feira? Diz ela, ai, então houve aqui um engano, não sei o que, não sei o que mais. E ele, passado uma semana, tinha uma consulta outra vez com a médica para saber se estava tudo em condições. Esperou por essa consulta e abordou a doutora. Ó, sua doutora, telefonaram-me a dizer que eu tinha uma vaga para ser operado, eu tinha sido operado de manhã. Ah, pois houve uma desistência e tal, você podia ser operado. Pronto, olha, e agora quando é que eu vou ser operado? À vista do lado direito. Diz ela, ai, isso agora vamos ter que fazer um novo processo. dizer, um novo processo, porquê? O seu P1, como não apareceu a operação de vaga, cancelaram tudo e agora vai ter que pedir um P1 para andar tudo outra vez para a frente. Diz ele, ó, senhora doutora, e se eu tiver aqui 1.800 euros, será que vou ser operado outra vez? Diz ele, é já. Por isso, vocês dizem, coitadinho dos médicos, coitadinho, mas é dos doentes. Quem não estiver bem para trabalhar, que deixa as outras pessoas. Diz, é muito ingrato, quer dizer, pessoas com dificuldades, pagar do bolso, há operações, há tudo, e não falta nada. Agora, sendo da Nacional de Saúde, não há. Se contou 48 anos para não ter nada ao fim desses 48 anos. É vergonhoso. Esse senhor secretário de Estado, que está sentado numa secretária, não é preciso sair da secretária. Pegue num telefone, ligue para um centro de saúde e faça uma marcação. Não precisa dizer quem é. Ele não precisa dizer quem é. Se ele disser quem é, ui, não falta, até lhe abrem tudo e mais alguma coisa. Para ele, há tudo. Sabe porquê? Porque ele tem tudo pago. Agora, quem não tem, é muito complicado. Olhe, bom dia e tudo bom.
Obrigado pelo seu testemunho no Fórum TSF, Vítor Amaro. Vamos agora ao encontro do Dr. Vítor Rodrigues, ele representa a Liga Portuguesa contra o Cancro, ao longo deste processo com as prioridades do Serviço Nacional de Saúde virados para esta emergência que era a Covid. Escutámos muitas denúncias e alertas de que, nomeadamente, nos testes de diagnóstico haveria atrasos, testes que não eram, eram feitos, também a nível de tratamentos. Dr. Vítor Rodrigues, a situação está a melhorar? Está a ser recuperado esse atraso?
Bom dia. Antes de mais, obrigado pelo convite. Nós sabemos todos, realmente a pandemia afetou brutalmente a oferta e a cuidados de saúde em todas as áreas, e nomeadamente na parte oncológica. Temos que ver que o próprio Serviço Nacional de Saúde, já antes da pandemia, e era conhecido, era relatado, e todos nós sabíamos que havia algum, chamemos-lhe, stress, na medida em que havia sobre-orçamentação, algum subfinanciamento e alguma falta de recursos humanos, e não só, também de tecnologias em saúde. E a pandemia abateu-se num sistema, como eu disse, que já estava com alguma pressão, aliás, eu quase poderia dizer alguma significativa, inclusivamente. Vem a pandemia, realmente tivemos 2-3 meses de praticamente paragem, um bocadinho de retoma e neste momento aquilo que poderemos dizer na nossa apreciação em termos gerais, sem esquecer casos particulares que são realmente de lamentar, que existem e que realmente obrigam uma resolução, obviamente estamos a falar de pessoas doentes, estamos a falar de uma situação que é grave. Aquilo que nós podemos dizer em termos de cancro é que há, felizmente, alguma recuperação, houve retoma e há alguma recuperação que eu poderei até chamar algo significativa, felizmente, dos tratamentos hospitalares, nomeadamente naqueles hospitais mais especializados, que foi fruto da reorganização dos hospitais e de estabelecimento de circuitos e procedimentos de segurança, na medida em que estávamos a falar de uma população de risco, nomeadamente aquela que estava com doença ativa. No entanto, ainda na semana passada tivemos acesso aos dados que a Ordem dos Médicos e a Associação de Administradores Hospitalares publicou, que são dados terríveis. E, de qualquer maneira, aquilo que nós verificamos neste momento é que continua a haver um déficit bastante grande, que neste momento está sobretudo localizado em termos dos chamados cuidados de saúde primários dos centros de saúde, nomeadamente em termos das consultas, nomeadamente em termos do acompanhamento dos doentes, alguns problemas significativos nos exames de diagnóstico e nos exames de acompanhamento de situação. Os programas de rastreio de cancro do colo do útero e de cancro colorretal continuam praticamente parados, salva-se de alguma maneira aqui o rastreio de cancro da mama, que está a funcionar quase normalmente. Algumas dificuldades nos cuidados ambulatórios, nos cuidados continuados e nos cuidados paliativos. E aqui um pequeno parênteses, também não esquecer as juntas médicas, quase impossibilidade de obtenção do atestado de incapacidade multiuso, que é um elemento fundamental para o início da obtenção de benefícios por parte dos novos doentes, e portanto há toda aqui uma situação que preocupa. É uma situação que preocupa a curto prazo, mas em termos de doença oncológica também preocupa a médio e a longo prazo, já que o adiar do diagnóstico e correspondente tratamento pode ter consequências nefastas a nível da sobrevivência, a nível da qualidade de vida e da mortalidade, sobretudo a médio e a longo prazo. É uma situação relativamente diferente de situações que necessitam do acompanhamento nos centros de saúde ou, sobretudo, nos hospitais. E estamos a falar também de doentes oncológicos que podem estar em doença ativa, em remissão ou em controle. E, portanto, temos aqui uma situação que urge, em alguns casos, retomar, na maior parte dos casos, recuperar, porque estamos ainda muito longe, infelizmente, da normalização. Eu penso que também há que passar aqui alguma mensagem para os utentes e para os doentes. Isto é, nós, todos nós sem exceção, ficamos terrificados com as imagens que nós tivemos, por exemplo, de Espanha e de Itália em fevereiro e em março. Neste momento a situação passou, de alguma forma, essas imagens terríveis. Agora, aquilo que nós temos também é, de alguma forma, ter confiança nos nossos serviços de saúde, que em termos oncológicos, sobretudo hospitalares, têm qualidade. Nós não temos espaços totalmente livres de SARS-CoV-2, portanto, do Covid, obviamente. Portanto, temos que encontrar aqui um equilíbrio entre o que é a segurança das pessoas e o que é a necessidade absoluta de fazer rastreios, de fazer diagnósticos precoces, de fazer o respectivo tratamento, porque, no fundo, a batalha contra o cancro faz-se, sobretudo, com o diagnóstico mais precoce possível e qualidade de tratamento em termos de acessibilidade, em termos de qualidade e em termos de esse tratamento ser atempado. Portanto, há aqui todo um conjunto de fatores que temos que, nós, sociedade, todos, temos que equilibrar.
Houve uma altura em que chegámos a ouvir o alerta que estariam a não ser feitos cerca de 5 mil diagnósticos de doentes cancerígenos ou de potenciais doentes cancerígenos por mês. A Liga Portuguesa contra o Cancro tem alguns dados concretos sobre, neste momento, quantos exames, quantos testes diagnósticos, quantos rastreios não estão a ser feitos?
Especificamente em termos de doença oncológica, não temos números exatos. Agora, se nós pensarmos que nós temos 50, 55 mil diagnósticos por ano, e se fizermos apenas algumas contas, temos 12 meses no ano e, portanto, estamos a falar de 4.500 casos normalmente diagnosticados por mês, vemos a brutalidade o enorme que existe em termos de atrasos e adiamentos. O número que nós temos neste momento completamente palpável é que, por exemplo, nesses 3 meses em que tivemos obrigatoriamente que parar, por exemplo, o rastreio de cancro da mama, terão ficado cerca de 240 cancros por diagnosticar e que espero que sejam recuperados muito rapidamente. Olhando para esse rastreio, que é aquele que já está a funcionar e aqui há um problema com o rastreio do Norte, que também irá recomeçar novamente, mas não foi um problema de Covid, foi um problema jurídico, de acordo entre o Núcleo do Norte e a IRS do Norte. E se pensarmos que o rastreio de cancro do colo do útero, que é feito, baseado sobretudo nos centros de saúde, e também o cancro colorretal, mas aqui é um problema, um outro problema, que é o problema da disponibilidade de colonoscopia, e temos que olhar, por exemplo, que a colonoscopia é um procedimento que obriga a normas de segurança bastante apertadas, nós estamos a falar aqui de uns bons milhares de diagnósticos que não foram feitos, que estão atrasados, e que esse atraso vai ter consequências de certeza absoluta. Não é preciso ser grande conhecedor, basta o bom senso para mostrar que isso vai criar problemas, sobretudo a médio prazo, em termos de sobrevivência e a longo prazo em termos de mortalidade. Aquilo que nós vemos já empiricamente, e portanto não tem dados, mas vê-se já empiricamente, é que há um ligeiro aumento de casos que chegam aos hospitais com avanço que normalmente não, avanço em termos de gravidade, que normalmente não teriam numa situação sem pandemia. Isto é algo extremamente grave. E, portanto, devido a isso, é que nós temos que solicitar às autoridades, obviamente, todo um planeamento, toda uma organização, de modo a que seja uma resposta global. E evidentemente que haverá respostas locais particulares que é necessário, mas que haja todo um enquadramento de planeamento, de organização, que permita que no mais curto prazo de tempo que seja possível, tenhamos alguma normalização da situação. Nós tivemos realmente estes meses de pandemia, não sabemos ainda o que vem aí, obviamente, ninguém sabe, mas nós temos que realmente resolver a situação em termos de doença oncológica, que é aquilo que estou neste momento a tratar, mas em termos de outra patologia, mas isto passa muito por planeamento, por organização e de agir antes que as coisas aconteçam e não reagir quando as coisas aconteçam. E eu penso que é um dos problemas fundamentais. E temos que olhar para os casos particulares, obviamente, porque eles têm que ser resolvidos. E os casos particulares são muitos, são graves e respeitam ao dia-a-dia de qualquer cidadão.
Agradeço ao Presidente da Liga Portuguesa contra o Cancro, Dr. Vítor Rodrigues, por nos ajudar aqui também a perceber qual é a situação a este nível, que com esta alerta continuam por realizar milhares de diagnósticos, um atraso que poderá ter consequências a nível do aumento da mortalidade a médio e longo prazo. Retomamos a opinião dos nossos ouvintes. Bom dia, Diana Ralha, consultora de comunicação, Liga-nos Lisboa. Bem-vinda também ao Fórum TSF.
Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia a todo o Fórum. Muito obrigada por esta oportunidade. É a primeira vez em muitos anos de ouvinte e de fã do Fórum TSF que sinto, de facto, a necessidade, a urgência de telefonar e de denunciar um caso particular. É só mais um caso particular. Estou a dar voz à minha mãe, doente oncológica, com dois AVCs, um implante pacemaker, que ontem foi alvo de uma consulta do Serviço Nacional de Saúde, de cardiologia, portanto, manutenção do seu pacemaker, numa consulta telefónica, que é algo muito atípico para um doente com gigantescas sequelas da AVC, com dificuldade de falar enorme. Portanto, a consulta estava marcada telefonicamente às 2 da tarde, esse telefonema só surgiu às 6:30 da tarde, e ficou-se por 10 minutos, sem auscultação, sem ecocardiograma, sem ligar sequer o pacemaker à máquina que dá um relatório. Portanto, é uma coisa de rotina que todos os anos fazemos. E, portanto, é uma falsa consulta, é uma falsa noção de que foi feita uma consulta. Nas estatísticas do Serviço Nacional de Saúde surgirá como uma consulta que foi efetivamente prestada, mas é uma consulta de falácia. Eu penso que este tipo de logro que o Serviço Nacional de Saúde está, e com todo o respeito aos médicos, de facto eles são super-heróis, nós batemos palmas à janela, fizemos arco-íris, e não está em causa todo o esforço gigantesco que os médicos de todas as especialidades do Serviço Nacional de Saúde estão a fazer para enfrentar esta pandemia e para enfrentar os danos colaterais desta pandemia. Mas a verdade é que nós fechámos-nos em casa durante 3 meses para proteger os nossos velhos, essencialmente para proteger os nossos velhos, e deixámos-los morrer de todas as outras patologias que não a Covid-19, e portanto também os fechamos em casa e fica o assunto resolvido, eles não apanham Covid-19, mas têm problemas cardíacos, têm problemas psicológicos brutais, têm problemas oncológicos, como o Presidente da Liga Portuguesa contra o Cancro acabou de falar, e portanto com faltas de diagnósticos brutais, com faltas de acompanhamentos brutais, com o exemplo que eu acabei de dar, de consultas telefónicas que não servem para nada. Repare, todas as semanas a minha mãe é uma idosa referenciada, porque vive sozinha, pela Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, e a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, sim, essa sim faz um trabalho de acompanhamento extraordinário, com uma voluntária que todas as semanas liga à minha mãe e sabe da minha mãe e o que se passa com a minha mãe, mas pede-se mais ao Serviço Nacional de Saúde do que um telefonema. São precisos meios de diagnóstico, por exemplo, em doentes de risco, e neste meu caso particular, que eu reforço, é só mais um, e que a minha mãe gostaria muito de estar a falar ela própria, mas não consegue, e portanto só pode imaginar como é que foi uma consulta telefónica 4 horas e meia depois da hora marcada, sem ela ter um filho ou ter um neto que pudesse estar a falar com o médico. Portanto, foi uma consulta que eu acho que viola todos os direitos. Portanto, temos de facto que repensar os modos em que o Serviço Nacional de Saúde está a tentar recuperar ou a suprir as necessidades, e não me parece que haja razão absolutamente nenhuma para que as consultas presenciais, quer sejam em unidades de saúde primárias, como os centros de saúde, ou as unidades de saúde familiares, como é o caso da minha mãe, não façam presencialmente. Nós todos vamos ao supermercado, nós todos vamos ao centro comercial, e portanto, e estamos expostos a um risco, mas é um risco controlado, com as medidas de proteção. Não existe nenhuma razão pela qual as consultas tenham que estar vedadas, ou não efetuadas, ou efetuadas de uma forma remota, que não resolve os problemas destes idosos que foram aqueles que nós quisemos proteger da pandemia e que estamos a votá-los a uma outra morte. Portanto, as estatísticas estão aí, há 10 milhões de consultas que não foram feitas, há mais de 5 mil mortes face ao ano passado que não são explicadas, portanto, que ainda não têm uma explicação, e elas estão aqui nestes casos todos que vão sucedendo no Fórum TSF. Foi por isso que eu liguei. É só mais um caso, mas é um caso gravíssimo. Muito obrigada ao Fórum.
Agradeço por ter partilhado connosco esse caso, Diana Ralha. Bom dia, Hugo Morgado, advogado do Ganhos de Leiria. Bem-vindo também ao debate.
Bom dia a todos no Fórum. Olha, Sr. Manuel Cássio, em poucos minutos de Fórum tivemos já diversos exemplos de falhas, algumas trágicas, no Sistema Nacional de Saúde. É isso, penso eu, que responde às questões colocadas no âmbito deste fórum. Aliás, todos os dias somos informados, é-nos dado conta do número de mortes pelo Covid-19. Eu, e se calhar tanto outros portugueses como eu, gostaríamos de saber aqueles mortos, aquelas pessoas que morreram, não do Covid-19, mas por causa do Covid-19. Pelo aquilo que em direito vulgarmente chama de perda de chance. Consultas adiadas, esperas intermináveis nos corredores até morrerem nas recepções dos hospitais, etc, etc. E isso é importante saber, porque estas também são vítimas do atual SNS, em consequência, e não só, da situação pandémica. Por outro lado, enquanto o SNS continuar a ser dirigido, por assim dizer, por pessoas que não conhecem o SNS e não conhecem na ótica do utilizador, porque não usam o SNS, isto nunca vai mudar. Porque temos os governantes que ditam o destino do SNS, não o usam. Isto é realidade. Não é inventado, é realidade factual. E se não usam, não sabem as condições do SNS, a não ser naquelas situações em que, com agenda programada previamente, vão fazer as visitas cordiais aos estabelecimentos hospitalares, em que não têm a noção mínima da realidade, noção mínima do que é tentar marcar uma consulta no centro de saúde, uma consulta de especialidade no hospital, etc. Por último, dizer que, e no seguimento deste meu entendimento, que efetivamente o SNS tem de ser entregue aos médicos. E não é aos médicos políticos. É aos médicos que estão lá todos os dias a dar um litro, a suar, a correr risco de vida para salvar a vida dos portugueses. Pois esses é que conhecem, é que sabem bem das necessidades do SNS. É que sabem bem o que é preciso. Não do dinheiro que é preciso, não das percentagens, não das dotações orçamentais, nada disso. Sabem da quantidade de recursos humanos que é necessário para que o SNS possa prosseguir o seu fim e possa salvar a missão dos portugueses, que foi para isso que ele foi criado. Não foi para servir de bandeira a uma ideologia qualquer. Obrigado, Sr. Alcântara.
Contributo que nos deixa o advogado Hugo Morgado, nos escuta em Leiria. Vamos agora ao encontro do António Freire, está reformado. Escuta-nos em Passos de Ferreira. Bom dia, António Freire.
Sim, bom dia. Eu só aqui parar o advogado um instante. Olha, é assim, Eu, felizmente, desde quando era criança, a febre subia-me aos 41 graus, a minha mãe tinha que tratar de mim no médico e essas coisas. A partir daí, se fui 10 vezes ao médico e tenho 72 anos, é o máximo. Mas eu tenho um amigo que ainda hoje publicou no Facebook que ele é cardíaco. Precisamente o que nós individuais dizemos, que não atendem as chamadas, não têm consultas presenciais, não atendem os e-mails nem os SMS. Por isso é o número um. Mas eu acho uma coisa extraordinária, porque até o Sr. Presidente da Ordem dos Médicos já aprendeu a falar de milhões, porque isso era um exclusivo do nosso Primeiro-Ministro. É muitos milhões para ali, muitos milhões para acolá. E ele também já está a aprender, mas os milhões no solo é um a um. E isso é que é muito mau. Ainda tenho uma outra senhora amiga que infelizmente sofre de outra doença muito grave, que é a fibromialgia, mas essa é mais brava. Essa é capaz de ficar 2 horas a ligar para o meu microfone e passa assim uma rasteira e aquilo tudo, e lá se vai, lá com a braveza dela, ela vai arranjando até consultas presenciais. Mas realmente estamos num ponto em que o Sr. Mário Centeno apresentou umas contas tão boas, mas foi com este governo socialista que o nosso SM, Serviço Nacional de Saúde, foi ao fundo. Não tenha dúvida. E depois, mesmo a classe médica confinou-se de tal maneira, tão confinada, que depois, em off, de repente até ouvem coisas daquelas.
Obrigado também pelo seu contributo para este fórum, António Fretes. Muito deste nosso ouvinte nos liga de Passos de Ferreira. Mas agora ao encontro do vice-presidente do Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde e Diagnóstica e Terapêutica. Fernando Zorro, bom dia, bem-vindo ao fórum TSF. A este nível, houve também muitos atrasos, escutámos muitos lamentos de doentes. Ao nível do diagnóstico, da terapêutica, estamos a conseguir recuperar o atraso provocado pela prioridade dada ao combate à Covid-19?
Bom dia. Antes de mais, obrigado pela participação. Quero fazer uma pequena ressalva que hoje, no aniversário, no 41º aniversário do SNS, uma imagem fica, é que esta pandemia, com tudo que nos trouxe mal, trouxe-nos algo que fique como imagem. Sem o SNS, sem o Serviço Nacional de Saúde, toda esta pandemia seria bem pior. Toda a capacidade, todo o esforço a todos os níveis de todos os profissionais de saúde, e aqui tenho que dizer também dos dirigentes políticos, foi em empenhar-se numa resposta à altura do Serviço Nacional de Saúde. E acho que para hoje é notório que, se pensarmos que há 3 meses atrás houve alguns hospitais, enfim, concorrenciais do sistema privado, que não conseguiram dar resposta ao Serviço Nacional de Saúde, e outros que pretendiam dar resposta, de alguma forma, vivendo à conta do Serviço Nacional de Saúde, ou que este não tivesse conseguido dar resposta, hoje percebemos que a aposta no Serviço Nacional de Saúde é, sobretudo, e uma mais-valia e é uma necessidade. Em relação à pergunta que me fez, se estamos a conseguir, obviamente que estamos muito aquém daquilo que serão a recuperação dos meios de diagnóstico. Falou, e estive atento ao Sr. Presidente da Liga Portuguesa contra o Cancro, e ele foi muito explícito em relação aos exames de diagnóstico que ficaram por fazer. Contabilizando, nós não conseguimos perceber quantos foram ao certo, só conseguimos fazer por alguma analogia que é feita, por exemplo, no período homólogo dos anos anteriores, e que efetivamente ficamos muito aquém. Se vamos recuperar, eu não tenho dúvida que vamos conseguir recuperar paulatinamente, mas também temos que perceber uma coisa. Nesta situação estamos todos muito expectantes sobre aquilo que irá ser a evolução desta pandemia, ou a evolução dela mesma. Aquelas imagens que nós criámos e que nós vimos, como também já foi aqui referido neste fórum, dos hospitais italianos, dos hospitais espanhóis e de outros, supostamente com serviços de saúde de análogos ou, muitas vezes, ditos bem melhores que o sistema português, as situações não correram assim tão bem. Há um empenhamento, e isso é que eu acho que é importante perceber, dos profissionais de saúde. Quero deixar aqui uma ressalva, porque se fala muito em médicos, médicos, médicos. É um elo, é, sem dúvida, um fator, e os meus parabéns a todos os meus colegas profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, e aos meus colegas técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica, que estão nesta primeira linha, neste combate. Uma certeza nós teremos, daquilo que dependerá deste grupo profissional e dos outros, creio também, nós daremos a resposta necessária. O que é necessário? É evidente que é necessário aqui um reforço. É sem dúvida um reforço. E um reforço que não é para combater esta pandemia do Covid-19. É um reforço permanente do Serviço Nacional de Saúde. Há que fazer uma análise profunda das necessidades, das verdadeiras necessidades que o Serviço Nacional de Saúde tem. E há que fazer uma aposta. Se todo o dinheiro que é emprego no Serviço Nacional de Saúde é bem emprego, claro que não é. E nós temos que ter essa noção de separar o trigo do joio. Ou seja, é necessário cada vez mais nos tempos que se avizinham, nós temos fazemos uma análise criteriosa dos recursos que temos, apostar nesses mesmos recursos, de modo a ter um Serviço Nacional de Saúde competitivo. Aquilo que mostrou foi que é um Serviço Nacional de Saúde à altura. Assim, os intervenientes políticos o encarem com a dignidade. Perdoem-me de chegar aqui, nós, as pessoas, gostam muito de palmas, gostam muito de tudo isso, mas ninguém vive de palmas. Vivem de carreiras justas, vivem de carreiras que ao longo dos anos, nomeadamente a carreira a que eu pertenço, tem sido completamente ignorada e muitas vezes hostilizada pelos decisores políticos. É verdade. E as pessoas hoje esqueceram-se disso. As pessoas estão empenhadas em ajudar, em estar na primeira linha para combater a população. Mas é necessário, como também já outros profissionais disseram, um verdadeiro empenhamento, uma verdadeira aposta nos profissionais, nas carreiras dos profissionais, para que eles, à semelhança de outros, estejam com as condições bastantes e necessárias para, nestas e noutras pandemias, nestas e noutras circunstâncias, responder sempre de uma forma positiva.
Fica o apelo que nos deixa o Fernando Zorro, vice-presidente do Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde de Diagnóstico e Terapêutico, quem agradece também a participação que deixou aqui no Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do Paulo Oliveira, técnico de manutenção. Escuta-nos no Porto. Bom dia.
Bom dia. Olha, eu quero só relatar aqui duas experiências que se passaram comigo e com a minha esposa. Com a minha esposa, a semana passada, em que ela foi ao hospital São João por causa de uma dor na coluna, e depois de entrar e fazer a triagem, teve 6 horas sem ser vista por médico nenhum. Eu acho isso um bocado indecente, uma pessoa estar 6 horas numa urgência à espera de ser vista por um médico. Podem dar a desculpa que, ok, é da pandemia, os recursos são menores, tem que ter muito mais cuidado, aceito isso. Mas eu, no mês de outubro do ano passado, também fui àquele mesmo hospital com uma infecção pulmonar, saí do trabalho, fui para o hospital, estive lá desde as 19 horas até à 1 da manhã, sem ser visto por qualquer médico. Resumindo, vim-me embora, pedi o livro amarelo no hospital para fazer uma reclamação. Livro esse que nem numerado está. Eu tive que falar à pessoa o porquê do livro da minha reclamação nem sequer ser numerada. E ele lá pôs um número, não sei se em caneta, que também não pode ser porque o número tem que ser timbrado. Não sei se o número é o correto ou não. Depois recebi uma resposta do Hospital de São João a dizer que os recursos também são poucos, por isso já não é da pandemia. Isso, os recursos serem poucos, já vem de muito, muito atrás. Resumindo, saí do hospital, fui a um hospital privado, porque não aguentava mais, tive que pagar e resolvi o problema. A minha conclusão é esta. Eu acho que o governo do nosso país, seja este, seja outro qualquer, está a fazer uma coisa que eu acho que daqui a meia dúzia ou 10 anos vai acontecer, que é privatizarem a saúde. E eu acho que eles estão a deixar isso cair, até conseguirem chegar a esse ponto, como já fizeram noutras empresas públicas e que passaram a ser privadas. Essa é a minha opinião.
Obrigado pela sua opinião e este receio que nos deixa aqui o nosso ouvinte Paulo Oliveira. Bom dia, Helder Ferreira, advogado, escuta-nos em Cascais. Bem-vindo também ao Fórum TSF.
Eu queria deixar a minha experiência enquanto doente oncológico, que fui acompanhado numa instituição privada e hoje estou a ser acompanhado numa instituição pública, e dar nota de que tive a oportunidade, já nisto há 2 anos, pelo menos, tive a oportunidade de acompanhar o desempenho do meu hospitalar, que é público e privado, mas neste caso concreto público, antes da pandemia, durante a pandemia, atualmente, e digo que é digno de registro e de louvor a capacidade dos profissionais de saúde, dos administrativos aos médicos, passando por tudo, que se adaptaram, que conseguiram mudar caminhos, separar, digamos, instalações, e de facto isso é digno de nota, digno de registro e digno de louvor. E, portanto, queria deixar esta nota para que também, digamos, os profissionais, para que todos nós possamos olhar para isto, não de uma forma pessoal, mas para perceber a capacidade que o Serviço Nacional de Saúde teve em se adaptar a estas circunstâncias, que são, de facto, uma coisa, só quem passa por isto e quem está no hospital, e quem vai, eu vou, digamos, semanalmente ao hospital, e a perceber, digamos, a capacidade dos serviços em continuar a prestar os serviços, e esta unidade hospitalar é uma unidade hospitalar polivalente, e de facto manteve sempre índice de resposta, designadamente na área de oncologia, muito elevado, e portanto eu queria deixar esta homenagem. Muito obrigado.
Obrigado, Hélder Ferreira. Vamos agora escutar o contributo para este debate. Nos traz o Renato Rodrigues, empresário que está em Guimarães. Bom dia.
Bom dia.
Tem que desligar esse rádio que tem aí perto de si, senão não conseguimos ouvir. Fica uma grande confusão aqui em antena.
Bom dia.
Agora sim.
Eu só queria dizer uma coisinha simples. Eu tenho uma microempresa de manutenção de eletrodomésticos e de grandes marcas. É assim, eu ligo para o posto médico e não tenho direito a ter uma consulta, a não ser via telefone. Preciso de medicamentos, por muito custo, lá deixo ficar os números dos medicamentos e lá me passo as receitas, passar 10, 15 dias. Mas se eu deixar ficar, ou os meus funcionários deixar ficar uma placa para o seu doutor cozinhar, mais de 24 horas, vão fazer queixa de mim à marca. Quer dizer, eu sou um ser humano igual a eles. Eu ando na rua com máscaras, com proteções de pés, proteções de óculos, com luvas, para ninguém ficar sem nada, sem frigorífico, sem máquina de lavar roupa, sem máquina de lavar louça, sem a sua placa de cozinhar. Mas eu tenho que ficar sem meus medicamentos? Qual é a diferença do médico de mim? Ele sem a placa não cozinha, mas eu vou lá reparar a placa. Porque é que ele não pode ouvir-me, ver-me, escutar-me? Como é que eu estou? Como é que estão os meus diabetes? O meu colesterol? Porquê? Bom dia ao fórum. Muito obrigado.
A pergunta é que nos deixa o Renato Rodrigues. Bom dia, Luís Sequeira. Está formado. Escuta-nos em Matosinhos.
Bom dia, Sr. Manuel Acácio. Bom dia ao fórum. Eu, por acaso, por coincidência, venho agora do Hospital Pedro Spano, porque tenho um problema oftalmológico, como disse aí um senhor, salvo erro, de Guimarães. Eu estou a falar do meu caso pessoal, porque vem mesmo de lá há cerca de 20 minutos. O que é que acontece? Acontece que eu estou a ser seguido pelo Serviço de Oftalmologia do Hospital Pedro Spano e com a pandemia foi interrompido o serviço. Eu sou obrigado, para não ficar praticamente cego de uma vista, a ter intervenções cirúrgicas, que é uma injeção no olho, que tenho uma doença chamada DMI. Com essa interrupção, automaticamente fiquei numa situação debilitado na vista. Dirigi-me aos serviços e retomei as consultas. Já fiz uma injeção, primeiro faço o teste de Covid, e depois fui fazer a pequena intervenção em agosto. Cheguei lá e verifiquei que rapidamente, quando fiz a reclamação, foi recebido. Perguntei, por acaso, ao senhor do serviço administrativo, olha, porquê é que eu sou recebido tão rapidamente? Vai ser muita gente falta porque tem medo de ir. E por isso o senhor teve sorte, nós chamámo-lo e foi ocupar uma vaga de pessoas que desistiram. Pronto. Hoje foi fazer o teste de Covid e quinta-feira vou ter outra intervenção. Por isso já vou na segunda, depois desta situação de pandemia. Quer isto dizer que o Serviço Nacional de Saúde está, nota-se falta de pessoal, de vez em quando eu tenho dificuldade de me dirigir ao serviço telefonicamente, mas Esta é a minha situação real. E para explicar outra situação, eu tenho os dois sistemas. Tenho o ADSE e tenho o Serviço Nacional Sul. E este serviço que eu ia fazer no hospital privado, que o senhor falou, que são os 1.800 euros, isso é da ADSE, porque é os hospitais privados. E a consulta são 70 euros. No Serviço Nacional Sul, eu não pago absolutamente nada, pago a taxa moderadora. De facto, é essa a situação que se passou comigo. Nota-se um reforço, nota-se que existe falta de recursos no Serviço Nacional de Saúde, é um facto, mas poderemos dizer que existe este, e este é o meu caso pessoal. Eu tenho 75 anos, estou a receber este tratamento e quinta-feira lá estou no Hospital Pedro Spano para fazer a pequena intervenção. Agora queria referir dois assuntos. Primeira questão, o Serviço Nacional de Saúde não é o Sistema Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde, o sistema, é o conjunto do privado e do público e do cooperativo. O Serviço Nacional de Saúde é único e exclusivamente público. Eu espero, como disse um telespectador, que não degradem o Serviço Nacional de Saúde, que de facto está com falta de recursos humanos, como muito bem disse esse senhor do sindicato, é preciso a valorização das carreiras, é preciso mais pessoal, é preciso tudo isso, mas o Serviço Nacional de Saúde, de facto, tem respondido nesta questão da pandemia. Este é o meu caso pessoal.
E obrigado por estar connosco com o seu caso pessoal, Luís Sequeira. Peço desculpa por interromper, tenho mesmo de terminar aqui o programa de hoje. Agradeço também a sua participação neste Fórum TSF, no dia em que se celebra o 41º aniversário do Serviço Nacional de Saúde.